Agora está 11 horas e 5 minutos no CBN Saúde de hoje. A gente fala sobre o impacto da inteligência artificial na cognição humana. Você, inclusive, meu caro ouvinte, pode participar, pode mandar a sua pergunta, seu questionamento para o nosso WhatsApp 3220-4048-DDD44. E para falar com a gente sobre este assunto, nosso convidado é o psicólogo e neurocientista, que é o Rafael Nunes. Olá, bom dia, obrigada pela entrevista.
Olá, Letícia, bom dia a todos. Prazer estar com vocês.
Rafael, então fala pra gente, primeiramente, qual que é a relação, qual é o impacto de todo esse uso da inteligência artificial na cognição humana?
Bom, maravilha. Vale a gente salientar que diante desses impactos da inteligência artificial, ainda a gente tem um mundo que as pessoas cada vez mais dentro da tecnologia, a tecnologia sendo um âmbito do uso do dia a dia das pessoas, tem sido abarcada por um fluxo muito grande de informação. Isso já vem sendo, a gente já tem uma literatura muito grande na psicologia e na neurociência, do impacto das tecnologias de uma forma geral no comportamento das pessoas. Temos visões, então, com a inteligência artificial que vem agora, desde 2019, abarcando o nosso estudo, o jeito que a gente lida com as informações, as buscas que a gente faz na internet. A gente tem uma outra onda de impacto da tecnologia dentro do comportamento humano. E a gente vê fortemente que a cognição humana tem sido afetada, principalmente na sua saúde mental, no esforço cognitivo, na capacidade de aprendizagem e processamento das memórias das pessoas. Então, a IA, claramente, ela vem para facilitar em alguns âmbitos o acesso à informação, a forma de busca, lidar com muitos dados, mas o mau uso dessa IA tem afetado fortemente a cognição, a inteligência, a capacidade da gente lidar e exercitar a cognição humana.
A gente já ouve falar muito disso, né? Antigamente eu decorava todos os celulares, telefones dos familiares, anotava os compromissos, não esquecia. Hoje em dia, por causa da agenda, a gente não tem mais esse costume, e é bem por aí, não é?
Isso, o cérebro é um órgão analógico em um mundo digital. Então, se ele é um órgão analógico em um mundo digital, ele funciona e o processamento dele tem uma limitação de armazenamento e processamento de dados. Toda vez que a gente é sobrecarregado de informação, a gente vai ter uma tendência a terceirizar um certo tipo de memória, como a gente faz com o GPS, como a gente faz como você acabou de citar, com os telefones celulares, que a gente não decora mais. Então, a gente terceiriza para um agente externo, para um device, para um outro, que não é para a nossa memória, de fato. Isso, de uma forma funcional, ela tem trazido vantagens para a gente, porque a gente não precisa guardar tudo, de certa forma. Então, quando a gente começa a terceirizar ações que, naturalmente, o cérebro humano precisa para se desenvolver, principalmente em fases tenras, como a infância, ou seja, quando na infância deveria estar desenvolvendo essas sinapses, deveria estar desenvolvendo o cérebro para absorver informação, para montar uma grande base de sinapses, de redes, que vão no futuro me munir de capacidade de pensamento analítico, de pensamento lógico, de capacidade de abstração, de capacidade lexical, né, de extensão vocabular. Se eu terceirizo isso para uma IA, terceirizo isso para uma tecnologia, eu deixo de usar esse músculo que é o cérebro e eu reduzo essas cognições. Então, eu fico dependente desse ente externo e, num futuro próximo, se acabar a internet, a gente pode dizer, se acabar a internet, acaba a luz, acaba metade da nossa inteligência, acaba metade da nossa memória. Isso, de certa forma, pode ser preocupante para a gente.
Fala um pouquinho mais, então, como funciona o nosso cérebro e quais são os prejuízos, né, lá no futuro ou não tão no futuro assim, de toda essa prática.
Maravilha. Se a gente para pensar como o cérebro aprende, o nosso cérebro funciona por aprendizado por engramas. Engramas é um conjunto de redes neurais ligadas a um tipo de conhecimento. É como se fosse uma representação fisiológica das nossas memórias. É como se as nossas memórias tivessem um conjunto de lugares onde ela pode ser acessada. Então, quando eu estou na infância, eu estou aprendendo, por exemplo, uma extensão do vocabulário, eu estou aprendendo a ler, eu estou aprendendo vocabulário, eu monto redes neurais onde eu posso acessar esse vocabulário, onde no momento de uma fala, de uma comunicação, eu tenho um conjunto de falas, de redes, de aprendizagem que pode me munir para me preparar para aquela situação. Não só em comunicação, em tudo. Eu tenho um repertório ali onde eu posso acessar essas informações para me preparar para um futuro que é incerto, mas que, de certa forma, essas bases nos montam e nos deixam ali um pouco mais munidos de resposta para um futuro mais incerto. Quando eu deixo de aprender ou quando eu terceirizo essa aprendizagem, eu não tenho essas redes neurais muito bem formatadas. E eu deixo de aprender, eu deixo de ter acesso, eu deixo de ter uma extensão por exemplo, de repertório, onde eu vou me munir menos de ações ou de possibilidades de resposta em um futuro incerto. E aí, quando eu não tenho resposta para algo que é incerto, eu fico mais ansioso, eu fico mais estressado, e Brasil já é um dos países que tem o maior índice de estresse e de ansiedade. Então, a gente tem que começar a entender que o cérebro, como ele é um órgão analógico, a gente precisa desenvolvê-lo através de ações que também são analógicas. Eu não digo para a gente não usar a inteligência artificial, eu digo para a gente usar com parcimônia, que não é toda adaptabilidade, não é toda plasticidade, e neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de aprender coisas novas, não toda plasticidade é boa, a gente aprende coisas ruins também, né? E essas tendências evolutivas já têm acelerado as nossas, a forma de lidar com o mundo. A gente já tem mudado os nossos padrões comportamentais e fisiológicos por conta da inteligência artificial e também, primeiro da tecnologia também, por causa agora da inteligência artificial. A gente já tem modificado a nossa conectividade neural, a gente tem mudado os nossos traços de personalidade, a gente tem maior propensão para os transtornos psíquicos e de humor. Então é a forma de usar. O cérebro aprende de forma analógica, com acesso a experiências e com ampliação de repertório. Eu reduzo esse repertório, se eu terceirizo para um device externo, eu reduzo a capacidade de respostas futuras e eu preparo os seres ou indivíduos menos, de fato, menos preparados, menos competentes para o futuro.
E o que fazer? Existem alternativas, dicas, né, orientações para que as pessoas saibam o limite entre como usar a inteligência artificial, quando manter todo esse aprendizado do cérebro?
Talvez não tenha uma bala de prata, uma indicação única da melhor forma ou de forma exata do uso da inteligência artificial. Mas todo um bom uso de uma IA, por exemplo, para um ser humano comum como nós, que não seja para pesquisa, que não seja no âmbito corporativo, enfim, que não tenha um método de fato de uso, é se você tem a capacidade de avaliar se aquele conteúdo é real ou não. Porque a inteligência artificial, ela delira, né? Ela não traz toda a informação que ela traz, nem sempre é confiável. Então, deixa eu dar um exemplo. Se você pergunta para a inteligência artificial quem descobriu o Brasil, e ela te fala que foi Dom Pedro I, por exemplo, você e eu, talvez, com um repertório ali na escola, que nós aprendemos de forma analógica, aprendemos aí quem é 40 mais, 30 mais, 20, a partir de 30, por exemplo, estudou na Barça, estudou no modelo analógico, estudou nos livros, teve um papel como um fator de aprendizagem criando essas conexões. Se você faz essa pergunta para a inteligência artificial e ela te dá uma resposta errada, e você tem a capacidade de avaliar que aquela é uma resposta errada, você tem uma boa capacidade de uso de uma IA. Você tem a capacidade de gerar uma acurácia que aquele dado está sendo trazido para você, um dado real. Agora, se você não tem a capacidade de julgar que aquele fato, que aquela informação de fato é uma informação real, não é um uso bem seguro. E outra dica interessante é que você não terceirize tudo para a inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Tem um estudo no MIT recentemente que pessoas que usaram um grupo de 54 pessoas foram divididos em três grupos. Um grupo que usou o ChatGPT, por exemplo, para construir um texto, um grupo que usou o Google e outro grupo que usou o cérebro. O grupo que usou o ChatGPT, posteriormente, quando foi consultado sobre a qualidade e o conteúdo do próprio texto, 80% das pessoas tiveram dificuldade de saber o que estava escrito no texto. Primeiro, porque não foram elas que escreveram e talvez elas nem leram aquilo que foi escrito. As pessoas que usaram o Google e o cérebro tiveram 10% tiveram dificuldade, porque de certa forma eles tiveram esforço cognitivo. Então o fato não é não usar, o fato é como você usa, se você terceiriza ou se você usa para melhorar, mas a partir de uma criação que você fez, não a partir de uma criação que veio da IA. Ou esses são usos talvez um pouco mais seguros para nós.
Se a gente for pensar, analisar mais friamente, pode ser até um cenário bem preocupante, né? Porque talvez nós sejamos aí a última geração que aprendeu a buscar oficialmente nas fontes. As pessoas hoje já usam só o ChatGPT, as novas gerações conhecem apenas o ChatGPT, talvez. E isso para o futuro pode ser muito prejudicial. O que os estudos dizem em relação a isso?
Nós temos talvez dois estudos que trazem uma visão um pouco não tão otimista, assim. E, na verdade, existe um efeito chamado efeito Flynn, que foi estudando, um psicólogo norte-americano que estudou após a Segunda Guerra Mundial, o QI das gerações, né? Ou seja, como que o QI das gerações, o QI é o coeficiente de inteligência, que analisa pensamento lógico, pensamento linear, relação de causa e efeito, que ainda é muito usado para avaliar a inteligência das pessoas. Não é uma unidade única de medida, mas é uma boa unidade ainda para a gente avaliar essa capacidade de pensamento lógico. Enfim, ele foi analisando que a partir da geração da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, nós tivemos corriqueiramente, gradativamente, aumento no QI das pessoas. Porque teve mais acesso à educação, à globalização, as informações chegavam de forma mais robusta, houve talvez ali uma melhora no próprio estudo. Isso depois da, até uma década de 90, aproximadamente. Depois dos anos 2000, principalmente ali depois de 2010, isso está muito claro no livro do Jonathan Haidt, chamado Geração Ansiosa, inclusive todo pai e toda mãe indico bastante essa leitura, nós tivemos um declínio no QI das gerações. Então é a primeira vez que nós temos um declínio, uma redução no QI das gerações, que as gerações mais novas têm um QI menor que as gerações anteriores. E a grande questão é que eles têm muito mais acesso à informação do que as outras gerações tiveram, mas eles nunca tiveram tanta falta de curadoria. É um excesso de informação, uma informação de menor qualidade. Outro estudo interessante que mostra que os adolescentes hoje no ensino médio têm 40%, teve uma perda de 40% de extensão vocabular que mesmo o adolescente tinha na década de 50. Ou seja, houve uma perda de capacidade lexical, de extensão vocabular. Quando você perde extensão vocabular, a primeira coisa que compromete é a capacidade de abstrair, de pensar. Se eu não sei a diferença de confrontar, de afrontar e de defrontar, tudo significa a mesma coisa, então eu não tenho capacidade de abstrair, criar cenários diferentes disso. Isso afeta a comunicação, isso afeta a forma de eu me expressar, isso afeta a forma de eu compreender um texto. Outra coisa que a gente viu recentemente é que hoje a IA tem funcionado como um exoesqueleto cognitivo, ou seja, as pessoas têm apoiado o pensamento delas na IA. E a gente já vê que esse apoio gera uma redução na qualidade das pessoas quando elas precisam construir um pensamento mais elaborado posteriormente. Então pense eu ou você, qualquer pessoa que usa IA hoje atualmente, escreve, você usa para melhorar os seus textos. Depois de 3 semanas usando, para de usar IA e tenta você escrever um texto, somente com o teu cérebro. É claro que se você tem um repertório bom, você vai conseguir, mas vai haver uma dificuldade inicial para a gente fazê-lo. E se a gente fizer isso de forma corriqueira, as sinapses, as redes neurais ligadas à construção e ao pensamento, elas vão ficando mais fracas, enquanto a terceirização vai ficando mais forte, e a gente no futuro próximo vai perdendo essa capacidade de pensar de forma mais robusta.
Diante disso, acredito que, pelo que o senhor disse, a gente tem que manter, então, sempre um alerta para não se deixar cair nesse lugar de totalmente dependência da IA.
Exato. A questão é usar como ferramenta de apoio, não se apoiar na ferramenta.
Tá certo. Mais alguma informação, orientação que o senhor acha importante destacar desse assunto?
Acredito, acho que o grande ponto, mais uma vez, eu quero deixar muito claro que aqui não é uma questão do não uso, principalmente no ambiente corporativo, nós somos muito incitados a usá-lo, não tem como não usar. A questão é que a gente tem que pensar que nós temos um cérebro analógico em um mundo que é digital. Sendo um cérebro analógico, ele precisa de ações que são analógicas, ele precisa de tempo de pausa. O cérebro não, ele é 1,5 kg aproximadamente do nosso peso, ele equivale a 1,5 kg, ele tem 86 bilhões de neurônios. É algo extremamente caro, porque 1/5 do que tudo que a gente consome de energia é para ele funcionar bem. E o cérebro trabalha com eficiência, né? O cérebro ele busca eficiência. Só que eficiência para o cérebro não tem a ver com bom ou ruim, ético ou não ético, moral ou amoral. Tem a ver com aquilo que responde a um princípio básico, quase de sobrevivência. Então a gente se acostuma muito fácil com aquilo que é fácil. Eu digo que, naturalmente, a gente aprendeu que antigamente, há um tempo atrás, quando não tinha pedido de comida para chegar em casa, no mínimo você tinha que ir ao mercado, comprar um macarrão instantâneo e fazê-lo. Hoje a comida chega na porta da nossa casa, a gente tem preguiça de sair para pegar, e a briga na nossa casa é eu pago e você busca. Conseguiu gerar dificuldade na facilidade. O cérebro se acostuma facilmente a isso. Então a gente tem que começar a dar para o nosso cérebro estímulos que vão deixar a gente preparado, que crie repertório, que faça com que a gente lide, que aumente o nosso repertório, para que no futuro próximo a gente não perca espaço para a IA, mas que ela seja uma aliada nossa na construção de um mundo melhor, de mais produtividade, mas de uma forma saudável.
A gente aprende e se acostuma muito rápido com a situação, e é isso que a gente não pode deixar acontecer, né?
Exato. Isso a gente gera uma má neuroplasticidade, não é esse tipo de adaptabilidade que a gente quer, precisa de uma adaptabilidade seletiva.
Tá certo, quero te agradecer imensamente por essa entrevista aqui na CBN, um ótimo dia.
Maravilha. Muito obrigado, até mais.
Obrigada, nós conversamos com o psicólogo e neurocientista Rafael Nunes, falamos sobre o impacto da inteligência artificial na cognição humana. Agora são 11 horas e 20 minutos.